Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo Clairton Rosado. Ele acaba de concluir o seu doutorado no programa de pós-graduação em música na UFRGS, com a tese Muitas Notas Vão Entrar, mas a base é uma só, recorrências no processo composicional de Tom Jobim. Também foi aqui na universidade que ele fez o seu bacharelado em composição e o seu mestrado na área foi cursado na Universidade de São Paulo. Bom dia, Clairton. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. Bom dia aos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês.
Clairton, começamos do princípio dessa história com a música. Como é que ela entrou na tua vida?
Então, eu comecei tocando acordeon, é o meu instrumento de origem. Na minha casa, o meu pai ouvia tinha muitos vinis dos festivais aqui do Rio Grande do Sul. Califórnia da Canção, Musicanto, Tertúlia.
Música nativista.
E era sei lá, na minha infância, ali pelos anos 80, era Foi um período de grande expansão desses festivais, então tinha muitos vinis e tal. E ele ficava lá ouvindo e eu estava sempre por ali e tal. E aí ficou sempre uma coisa assim que, eu um dia deveria me tornar gaiteiro, tocar o acordeon e tal, mas ficou aquela coisa ali. E não tive nenhum estudo musical durante a infância. Mas quando eu fiz 15 anos, ele me presenteou com um acordeon. Então foi um início meio um tanto tardio, mas ali eu comecei a fazer aulas particulares, aprendendo a tocar acordeon, e aí no Rio Grande do Sul, assim como 99% dos acordeonistas gaiteiros, tu tem uma inserção dentro dessa música nativista, e foi por ali que se deu o início de tudo.
Mesmo estando aqui em Porto Alegre, tu é natural aqui de Porto Alegre mesmo?
Sou natural aqui de Porto Alegre. Esses discos que a gente ouvia e tal eram aqui. Daí depois a gente se mudou para Santa Catarina e eu comecei a ter aulas lá.
Ah, sim. A iniciação no instrumento, então, foi lá.
Foi lá.
Que também tem muitos gaúchos, ou assim, uma cultura próxima desse repertório também.
Sim,
lá,
né? Sim. Porque lá a cidade de Santa Catarina é em Criciúma, que é sul do estado. E lá tem... Lá a gente estava inserido nessa comunidade de gaúchos, assim. Eu já frequentava grupos de dança, assim, mesmo na escola já tinha dançado e tal. E lá eu frequentava os centros de tradições gaúchas e tal. Muito dancei, pezinho e tudo mais, aquelas coisas. E aí sempre eu olhava pro gaiteiro, tinha aquela coisa. E aí chegou um momento que eu comecei a aprender o instrumento. Daí eu me transformei no gaiteiro e depois toquei em alguns grupos de dança. Foi uma experiência bem, bem bacana. O primeiro grupo de dança que eu toquei era um grupo de dança portuguesa, inclusive. E foi uma experiência bacana, assim, a primeira prestação, tremia, né, muito. Mas foi muito prazeroso e ali foi indo, tocando em outros grupos e tal. Depois cheguei a tocar baile, né, com conjunto, assim. Isso eu tinha 17 anos, então era tudo uma diversão. Né? E tu ia aprendendo, tocando e já se inserindo naquele meio ali.
Tu fala do acordeon, mas também o violão é super importante dentro desse repertório, se destaca. O que, que foi que te atraiu pro acordeon, assim?
É que assim, lá em casa, assim, dentre os filhos, entre os homens, tem eu e eu tenho um irmão e mais outras irmãs. E aí quando a gente ouvia os discos, era meio que assim, o meu irmão ia ganhar o violão. E eu ia ganhar o acordeon. E aí
decidido pelos pais.
Foi meio uma coisa assim. E aí o meu irmão tinha ganho o violão e tal. E aí, isso bem antes de eu ganhar o acordeon. Daí, então chegou a minha hora. Só que eu recebi o acordeon e investi, fui.
Gostou mesmo
gostei.
Do instrumento?
Isso é uma característica que eu hoje a gente... revendo, me percebo assim, eu sempre fui muito estudioso, querendo ir muito fundo, né, compreendendo as coisas, e aí fui para as aulas de instrumento, e aí quando eu vi, já estava começando a se tornar essa profissão, essa linha de estudo, e acabei seguindo por aí na música.
Então, a tua iniciação no acordeon, na adolescência, já foi logo te colocando numa vida profissional de música, assim?
Sim, sim.
As duas coisas andaram mais ou menos juntas,
De certa forma, acho que um ano depois de eu ter iniciado, eu já estava tocando nesses grupos de dança. Que não são nada tão complexo de tocar, mas... Na verdade, para os grupos de dança, tu necessita de um... Muitas vezes tu toca sozinho, né? Só tu e 20 pessoas dançando. Então, ali tem uma questão psicológica que é difícil, assim, de... Bah, se eu errar um dedinho aqui e tal, todo o grupo de dança pode sofrer com isso. Mas... E aí tu fui me inserindo nisso e sempre, pá, esse nervosismo, essa coisa toda, mas foi me encaminhando, me profissionalizando nessa área, assim. No conjunto, tocando baile, daí tem outros instrumentos, baixo, bateria e tal, daí tu tá dentro de um outro contexto.
Parte, assim.
Tu te solta um pouco mais, assim, tira um pouco desse nervosismo, né? Mas nos grupos de dança tu tem que segurar firme ali, porque... É forte.
Participava de concursos também, esses rodeios, coisas assim? Cheguei. Esses grupos de dança tem muito essa...
Tem. Cultura. Eu cheguei a tocar em um que outro concurso, mas eu nunca fui da competição. Eu nunca quis adentrar nessa coisa de, o meu valor vai se provar se eu ganhar desse ou daquele concurso e tal. E aí participei um que outro, mas... E só.
E essa atuação durou alguns anos, assim.
Sim. Na verdade, ela acabou se derivando depois para os trabalhos com teatro. Porque quando eu voltei para Porto Alegre para começar a graduação em música, na área de composição, a gente chega aqui, tem aula de manhã, depois à tarde, meio-dia e tal, e aí nessa coisa, dentro da profissão musical, tu vai se inserindo, fazendo coisas nesses outros horários alternativos. E a profissão de músico é muito isso, né? E aí eu fui procurar uns grupos de dança aqui, acabei tocando num grupo de dança da URGS, né? E ali trabalhei muito e tal, e aí... Na faculdade, alguns colegas formaram uma orquestra de mantras, a orquestra de mantras Rudraksha. E eu estava ali inserido com o pessoal e tal, e me convidaram para fazer uma participação especial. E eu toquei, gravei o disco, foi o primeiro CD, a primeira gravação, aquela coisa bem bacana. E desse disco teve o lançamento do disco. E numa dessas apresentações, uma menina, uma atriz, que estava trabalhando num espetáculo de teatro, que estava precisando de um acordeonista, me viu, pegou meu contato, fizeram contato, me chamaram, vem tocar com a gente e tal. E aí fui, entrei no mundo do teatro. E deu muito certo, porque o acordeon é um instrumento que tem muito som, né? E a primeira peça era uma peça... Era um misto de teatro de rua, mas ela tinha alguns pontos fixos onde ela acontecia, e aqui no centro de Porto Alegre. E eu era um músico disponível à cena, porque desde a primeira peça o diretor já chegou, não, tu é um músico, mas não vai ficar olhando para o lado enquanto a cena está acontecendo. Tu está presente ali na cena. E aí começou assim, daí me chamaram para uma outra peça. Aí daqui a pouco na outra peça, não, assim, ó, tu tá em cena, mas tu vai dizer uma frase. E aí foi indo. Daí chegou até que em alguns espetáculos eu já tava atuando. Eu costumava dizer, brincar, que eu entrava nu em cena. Porque eu entrava sem o instrumento, porque o instrumento, ele... Tu te esconde um pouco dele, a timidez ali e tudo mais, né? O meu início no acordeão tem muita inspiração no Borghettinho, que é aquela coisa do cabelo, que ele era tímido, se escondia, e eu também tinha cabelo comprido e tal, me inspirava muito nisso E aí tu, na timidez, tu esconde, te esconde atrás do instrumento. E aí o teatro foi muito bacana, que foi uma inserção no universo profissional, né? Ele me chamou muito para isso. E também foi me tirando essa timidez, foi me trabalhando enquanto pessoa. E aí alguns espetáculos eu já atuava também. E assim foi indo.
Tu trouxeste pra gente ouvir alguma coisa do Tangos e Tragédias. Também foi uma inspiração, assim, nesse misto de música e teatro?
O Tangos tem uma experiência interessante, porque nessa primeira peça que eu fiz, que chamava Memória, a gente começava no Museu Júlio de Castilhos, ali na Duque de Caxias, caminhava até a Praça da Matriz e chegava até a Praça da Alfândega. E tinha um outro grupo que saía da Casa de Cultura Mário Quintana e nos encontrava na Praça da Alfândega. E esse espetáculo aconteceu no mês de janeiro. E durante os ensaios que a gente fazia, quando a gente já estava voltando, era a época da temporada do Tangos e Tragédias, e eles já estavam na rua com o espetáculo. E aí teve um dia que teve um cruzamento, e aí quando viu, a gente já começou a tocar juntos e tal, quando viu, eu estava tocando ali com os dois, e foi muito emocionante, assim, para mim, foi muito marcante, que como o teatro foi um momento de profissionalização, era um momento que eu estava, assim, começando a tocar com pessoas, conviver com pessoas que eu lia o nome no jornal e tal, e aí em breve meu nome já começava a aparecer no jornal e tal. E o Tangos foi uma bênção nesse sentido, né? E depois teve um momento que foi muito emocionante, que eu fazia um espetáculo infantil chamado A História do Príncipe que Nasceu Azul, e eu tocava acordeon e tal, aquela movimentação toda, e um dia eu vi o Nikolaevski na plateia. E foi muito, muito bacana, assim, de ver ele lá, digo, bah, agora o cara em que eu me inspiro em muito pra cena, porque tocar acordeon no teatro é pensar no Nico, né? E aí um dia ele tava lá me assistindo, então foi muito gratificante.
Ouvimos um trecho de Roxane, do espetáculo Tangos e Tragédias, de Ike Gomes e Nico Nikolaevski. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Clairton Rosado. Clairton, tu falaste já, né, dessa graduação em composição aqui na URGS. O que que... Tu vinha tocando acordeon, o que que te fez escolher a graduação em composição?
Então, na verdade, chegou um momento que, como eu sempre fui muito estudioso, fui adentrando cada vez mais no estudo da música, chegou um momento que eu digo, bom, agora eu tenho que fazer a graduação. Como eu tocava acordeon, Eu, num primeiro momento, eu pensei em me transferir para o piano e a intenção era entrar na licenciatura em piano. Só que assim, eu fiz um ano de piano e no outro ano já seria a prova específica para entrar na URGS. E fui tentando ali pegar o repertório e tal, mas pô, muito pouco tempo de instrumento para dar conta daquele repertório. E aí eu vi a grade lá das provas específicas e a prova de composição era mais simples no piano. Ela estava um tanto acessível. E eu fiquei na dúvida, digo, mas eu quero fazer licenciatura em piano, mas será que fico mais um ano fora, me preparo melhor e entro na licenciatura? Ou tento entrar na composição para entrar na universidade, depois lá eu troco, enfim. E aí no fim decidi entrar pela composição, fiz as provas, passei, e ali eu fui me encontrando, foi começando a graduação, logo depois começaram as aulas de composição, e foi dando certo, e eu digo, é por aqui mesmo, e acabei ficando nessa coisa que, não muito instrumentista, fui indo para composição, para escrita, sempre nessa busca de conhecimento, né, fazendo análises ali das obras e tal, largando um pouco essa parte do instrumentista.
Sem querer, tu foi te encontrando, então,
na verdade, foi o encontro com... Iniciando esse encontro com o músico pesquisador, né? Na verdade, eu sempre fui esse tipo de aluno, esse cara que quer estudar, quer se aprofundar, né? E dentro da música há esse âmbito, né? Normalmente se tem a ideia do músico instrumentista.
Palco.
Né? E na graduação foi muito importante, as aulas de história da música, com o professor Celso, foi muito impactante, assim, todo aquele conhecimento que tinha dado, as aulas com o professor Fernando Matos, e a gente foi adentrando e entendendo cada detalhe de como a música acontece, funciona. E eu fui me apaixonando cada vez mais por isso. E como, de certa forma, eu também comecei tarde, né, como instrumentista, com 15 anos, que é relativamente tarde, então isso contribuiu também para que eu me direcionasse mais para essa área de estudo e de pesquisa.
Bom, e aí tu prosseguiste a tua formação superior, assim, né, acadêmica, com mestrado e com doutorado. O doutorado tu terminaste recentemente, agora no final de 2018.
Dezembro de 2018. Foi uma sequência, porque durante a graduação eu fiz iniciação científica com a professora Elizabeth Lucas. E foi maravilhosa essa experiência, foi importantíssima, porque ali eu fui adentrando no universo da pesquisa, fazendo várias leituras, né, pesquisando livros raros. A gente estudava o Brasil Imperial, né, o Rio de Janeiro Imperial, e foi muito gratificante ali, e tomando gosto por essa pesquisa que aprofunda e vai lá aquele, buscar aquela agulha no palheiro. E aí, terminada a graduação, eu segui com essa intenção de pesquisar e me aprofundar no estudo da música e tal. E aí eu fiquei mas para que lado eu vou? Né? Por um lado, eu poderia ter adentrado para a etnomusicologia, né, com essa experiência do acordeon e tal, era uma possibilidade, porém isso ia me levar para a etnomusicologia muito mais para lá para o departamento de antropologia, que eu não tinha a formação da antropologia. E, por outro, eu poderia seguir pesquisando o Tom Jobim, que é uma paixão que surgiu durante a graduação, porque como eu vinha com essa... com toda essa formação dentro da música popular, de prática do acordeon, aí eu chego, a minha formação mais sólida foi a graduação, que é voltada para a música clássica. E o Tom Jobim, ele surgiu para mim como uma união desses dois mundos. Né? Ele era um compositor dotado de grande erudição, né? Nas suas composições, porém, realizando isso no âmbito da canção popular urbana. E ali foi uma identificação muito forte. E eu não sabia muito bem o que pesquisar, tal, o que eu vou pegar do Tom Jobim, será que eu vou pegar as trilhas para cinema que ele tem, tal. E aí, mais ou menos, ali para o final da graduação, surgiu um CD, uma gravação do Jobim Sinfônico, que tinha a gravação de Brasília, Sinfonia da Alvorada. E aí eu ouvi aquilo, digo, bom, é isso aqui. Quero pesquisar o Tom Jobim e como ele está aqui num ambiente sinfônico, que era algo já que eu estava dentro aí do universo da composição, da graduação. Eu digo, bom, é por aqui, eu vou pesquisar esse cara. E aí fui para o mestrado e pesquisei, fiz uma análise da Brasília Sinfonia da Alvorada.
Lá na USP, né?
Lá na USP. E aí, durante o processo de pesquisa, a Brasília Sinfonia da Alvorada, embora tenha o nome de sinfonia, são cinco movimentos, que cada um é um... dá para chamar de um poema sinfônico. Cada movimento tem uma história que ele narra ali. E a composição no todo era uma composição para ter sido tocada no dia da inauguração de Brasília. Né? Era uma encomenda do Juscelino Kubitschek para o Tom e para o Vinícius. Por questões políticas, não foi tocada e foi gravada. E aí, analisando a obra, cada um dos movimentos, num dado momento eu percebi, mas esse material aqui que tem nesse movimento, eu já ouvi em outro lugar do Tom Jobim. Eu ouvi numa canção. Isso chamou muita atenção. Como o material que está numa obra sinfônica está numa canção também. E aí cada um dos movimentos tinha ligações com outras composições do Tom Jobim. E como ele é majoritariamente um compositor de canções, muitos desses materiais estavam em canções. Isso me chamou muita atenção. E essa foi uma constatação da dissertação de mestrado. Fim do mestrado, eu segui ouvindo Tom Jobim e fui anotando. Cada vez que eu ouvi uma coisa, mas isso aqui tá... já ouvi isso aqui, aqui e ali. E aí fui montando um mapa dessas ligações, desses materiais recorrentes. Aliás, assim, essa foi uma recomendação que eu tive na banca do mestrado, que foi o professor Celso Loureiro Chaves, que estava na minha banca. E ele falou, não, tu tem que fazer um mapa disso, né? Disso que tu percebeu aqui na dissertação. E aí eu fiz esse mapa da dissertação e fui agregando tudo que eu ia ouvindo. E aí esse mapeamento me deu um material bastante denso, assim, que gerou meu projeto de tese e que eu vinha desenvolvendo no doutorado, que é o estudo das recorrências de materiais composicionais na obra do Tom Jobim.
Sim, chama-se Muitas Notas Vão Entrar, Mas a Base é Uma Só, Recorrências no Processo Composicional de Tom Jobim.
Isso. E aí ali eu fui percebendo e fui mapeando e fui catalogando tudo isso e vendo que ele tem alguns elementos, o que eu chamo de elementos específicos, um tema específico que estava na Brasília de Sinfonia da Alvorada, estava em Gabriela, estava em Pato Preto, por exemplo. E esse tema, o primeiro tema que eu percebi, ele já estava em Lenda, que é uma composição de 1955, e está em Gabriela, que é década de 80, Pato Preto é 89. E eu digo, bom, mas um material composicional que dura 30, 40 anos tem importância para esse compositor. E aí eu fui fazendo todo um mapeamento de coisas desses materiais composicionais que eu percebia. E aí, não só elementos, alguns temas específicos, mas também procedimentos específicos. Tem um procedimento que eu chamo de sequenciamento melódico, que é quando ele pega um motivo musical, uma frase, e sequencia um tom acima, um outro tom acima, mais um tom acima, e aí ele forma uma frase, uma seção, chega a formar uma composição inteira. Por exemplo, Canção em Modo Menor é uma composição, uma canção, que é baseada num único motivo melódico, que vai sendo transposto para cima e para baixo e tal, com algumas variações nas suas extremidades, aí eu até faço essa análise dentro da tese, mas ele monta uma composição inteira com um único, pequeno motivo melódico que tem um compasso, basicamente. E aí diversos outros procedimentos ele utiliza, e aí eu fui fazendo, descobrindo essa maneira de compor do Tom Jobim.
Porque cada manhã me traz o mesmo sol sem resplendor, e o dia é só um dia a mais, e a noite é sempre a mesma dor. Porque o céu perdeu a cor e agora em cinza se desfaz, porque eu já não posso mais sofrer a mágoa que sofri, porque tudo que eu quero é paz, e a paz só pode vir de ti, porque meu sonho se perdeu e eu sempre fui um sonhador. Porque perdidos são meus ais e foste para nunca mais. Oh, meu amor, porque minha canção morreu no apelo mais desolador, porque a solidão sou eu. Oh, volta aos braços meus,
Ouvimos Canção em Modo Menor, de Tom Jobim. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Clairton Rosado.
Eu fico pensando que, então, mestrado e doutorado dedicados ao Tom Jobim, tu passaste pelo menos 6 anos escutando incessantemente a obra de Antônio Carlos Jobim. Como é que é escutar hoje?
Isso é interessante porque durante o mestrado eu escutei muito, 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 muito. E eu teve um intervalo entre terminar o mestrado e iniciar o doutorado. E eu cheguei a ficar uns bons 2 ou 3 anos sem escutar nada do Tom Jobim. Exatamente para criar um distanciamento. Porque quando tu ouve, por exemplo, a gravação de Águas de Março com a Elis Regina, que é batida, que se ouve muito, 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 né, uma... das gravações mais divulgadas e utilizadas, tu vai perdendo uma acuidade de audição, de perceber todas as maravilhas que estão ali dentro. Então, eu precisei ter um afastamento para voltar e perceber tudo de lindo e de orgânico e dos elementos da composição que estão ali. Hoje, nesse momento, talvez esteja um pouco começando a criar um distanciamento de novo e até buscando ouvir outras coisas para poder retornar a ele e estar sempre redescobrindo. Porque a minha tese não encerra o assunto Tom Jobim e tudo que eu mapeei ali, ainda há muita coisa que pode surgir, porque, imagina, foi... Eu não sei te dizer se uma centena a mais de composições que eu passei. Eu fiz um perpassar por toda a obra do Cancioneiro Jobim, que são 5 volumes. Né? Eu nunca contei quantas tem ali.
Até para não se assustar, desistir da empreitada.
Mas é muita coisa. Então, Hoje eu não tenho buscado tanto ele, até porque é recém, defendi em dezembro. E até para descobrir outras coisas que eu não estava atento. Mas sempre que eu volto, faço alguma audição ali, eu digo, há coisas mais a descobrir e falar sobre o assunto e seguir pesquisando.
No princípio, era o ermo.
Ouvimos o Planalto Deserto, primeiro movimento de Brasília, Sinfonia da Alvorada, de Tom Jobim. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Clairton Rosado. Clairton, tu falas assim dessa descoberta tua, né, autodescoberta, como um estudioso, um pesquisador, assim, e o compositor, tu tem te aventurado nessa área, assim, também? E se sim, o quanto essa pesquisa também acaba sendo incorporada no teu trabalho de criação, assim?
Sabe que lá em São Paulo, quando... No mestrado, numa das reuniões das primeiras reuniões com meu orientador, de então, lá o professor Gil Jardim, a gente estava meio que se conhecendo, dele falou, então, tu compõe? Eu digo, eu sou bacharel em composição. Ele falou, não, eu perguntei se tu compõe, é diferente. E tem ficado um pouco de lado. Eu adentrei muito como pesquisador, estou me vendo muito como o cara que vai lá e analisa. Mas volta e meia dá aquele gostinho, toda vez que eu saio, vejo alguém tocando, é legal, tá tocando. né? Por que não estar compondo? É algo que eu tenho que me organizar mais para me forçar mais também. Porque a composição, ela também tem... Ela tem o prazer de quando tu termina a composição, mas ela tem muitas dores no processo, né? O professor Celso sempre fala que compor é uma constante tomada de decisões. E tomar decisões não é fácil, né? E a gente foge dessas tomadas de decisões, né? Então é um ambiente que eu tenho que me forçar mais a estar ali sabendo sentir essas dores, esses amores, essas alegrias, tudo, e buscando isso e me permitindo isso. Às vezes a gente, não vou ficar aqui, vou lá, vou pesquisar, já está tudo pronto lá. Tem suas dores também a pesquisa, né? Mas aqui eu já estou um pouco mais, já adentrei mais, né? Mas falta me forçar um pouco mais a voltar a compor.
Sim, terminado o doutorado, é um momento ali que tu fica tendo que também tomar decisões da vida, né? Que já são também grandes, né? É algo que toma conta de ti, enfim, como músico e como pessoa, assim, né? E daí, nessas decisões de vida, talvez também projetos, desejos que tu tenha com a música, assim.
Eu tenho... O doutorado foi o grande fortalecimento dessa coisa como pesquisador acadêmico, né? Me encontrei nisso, é o que eu pretendo seguir. Quero seguir pesquisando, mas quero começar a dar aula mais, assim, explorar mais o lado professor, né? Porque a gente busca tanta formação, e nós, sobretudo como... alunos de universidades públicas, temos um dever com a sociedade de devolver à sociedade todo esse conhecimento que adquirimos, né? Essa função social enquanto aluno de uma universidade pública. Isso foi uma coisa que eu sempre puxei com os meus colegas, digo, nós estamos aqui, nós temos uma função social de construir essa sociedade, reconstruí-la e levar esse conhecimento para todos, né? Então eu tenho esse desejo de seguir no universo acadêmico, como professor, como pesquisador, e é um momento de muita luta hoje, né? Porque a gente vive um momento do país que ser um acadêmico, pesquisador, alguém que faz reflexões, que produz conhecimento, pela simples produção do conhecimento e de tudo que isso pode reverberar na sociedade, a gente está sendo quase que transformado num criminoso, né? Então, acho que esse é um momento de luta, de dizer sim, isso é importante, isso reflete na sociedade, nós podemos... transformar a sociedade a partir desse conhecimento que nós adquirimos. E é um momento de mostrar o quão vivo, quão orgânico, quão necessário é esse conhecimento no nosso dia a dia, que ele está no nosso dia a dia, né? E essa questão da universidade romper os seus muros sempre foi uma conversa que sempre se teve dentro da universidade. Acho que esse programa aqui, ele cumpre muito esse papel, né, de mostrar quem são as pessoas que estão lá estudando música na universidade, né, que pode ser um nicho, né, um nicho acadêmico, do estudo da música, né, e vamos levar esse conhecimento para fora, né. E hoje é um momento de luta, hoje a gente tem que lutar para isso, mas fazer isso tudo, sobretudo, com amor, né, porque o amor nos move, e não é um amor piegas, né? Um amor que protege, um amor que guerreia, que tem certeza do que há lá dentro e que é muito importante e que ele precisa acontecer. Então é seguir nesse caminho.
Clairton, eu te agradeço muito pela tua presença aqui no programa e então força para nós.
Força para nós, muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.